Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Leonardo Souza.
Aqui é o Estranho.
E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, Estranho e Leonardo, sejam bem-vindos ao Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês?
Tudo cansado.
Passaram bem a semana?
É, trabalhei bastante.
Essa semana a gente tá aqui num episódio clássico do Mangá ao Quadrado, né? Aquele que é uma frase, uma palavra, alguma expressão que a gente puxa, que está afetando as mídias em gerais e tenta expandir ela ao máximo possível. Eu acho que algumas pessoas talvez vão virar os olhos pro título desse podcast, eu não sei. O título desse podcast que vocês já viram é Crítica Social Foda. A gente vai elaborar um pouquinho mais sobre isso, mas foi um meme durante agosto, alguns meses ali de 2016. Hoje em dia, 2017, já que é um desuso, ninguém usa muito mais crítica social foda como uma expressão, né? Ano que vem, provavelmente, ninguém vai mais usar. É um conceito, talvez, um pouco datado já, esse podcast. Mas era uma expressão que as pessoas falavam ironicamente quando algo tinha uma crítica exacerbada e talvez um pouco na cara demais em relação à sociedade, né? Principalmente nas artes, charts e quadrinhos.
Eu acho que nasceu com Black Mirror, não foi? Quando eu vi que explodiu o termo, pelo menos. Quando começou a Black Mirror, nossa, Black Mirror é crítica social foda.
Foi quando ficou mais popular, né? O pessoal começou a usar muito mais essa expressão, porque Black Mirror é um conceito geral de crítica social foda.
Uhum. A gente vai comentar um pouquinho sobre o meme de primeira, mas isso se relaciona diretamente com as artes, então segura na mão aqui que a gente vai chegar lá, né? Eu tentei fazer um pouquinho de um trabalho detetivesco por trás desse meme, apesar tipo, da invasão brasileira naquele site Know Your Meme, sabe? Uhum. Tem muito meme brasileiro ali. Não tem, incrivelmente, não tem o crítica social foda ali. Foi muito difícil achar qual foi o primeiro, mas supostamente o primeiro uso é naquela, foi a mais antiga que eu achei, foi naquela imagem do Pokémon, que ele, tipo, era o Pikachu cavalgando um cara.
Ah, eu lembro disso. Que era, não era, era de um cara do Pokémon GO, não era? Que é um,
isso,
cara, um cara olhando pro celular e aí o Pikachu no pescoço do cara, e aí o pessoal falou, nossa, super criticando a sociedade, crítica foda. Totalmente ironicamente.
Tá. Supostamente foi esse o maior uso, mas eu lembro que também realmente explodiu mesmo na época de Black Mirror, né? O pessoal achou bastante relevância nessa expressão nessa época. Vocês conseguem talvez elaborar por que virou tão popular isso, pelo menos nesse curto período de tempo?
É que eu acho que a gente tá vivendo um momento bastante politizado, pelo menos no meu meio, e as pessoas têm um pouco de dificuldade de lidar com a opinião dos outros. Então, muitas pessoas usavam crítica social foda de forma irônica, tipo, ah, nossa, que crítica social foda. E geralmente, gente que critica pessoas de esquerda ou temas sociais, assim, tipo, nossa, que crítica social foda, falando do racismo, não sei o quê. E tem pessoas que falavam crítica social foda ironicamente da ironia, falando sério, tipo, dando a volta e falando que, querendo realmente achar que porque Black Mirror, de fato, são críticas sociais fodas, né?
É que todo mundo sabe que a única forma de você reagir a qualquer coisa na internet é de forma irônica, né? Você não...
Sim.
Você nunca pode gostar de verdade ou odiar algo de verdade. Você tem que ser irônico com aquilo, sempre. É a única reação possível. Então, acho que esse é um dos grandes motivos pelo qual essa expressão se popularizou.
É uma reação irônica / sarcástica fácil e, tipo, comum. Dá pra colocar isso pra qualquer coisa, mesmo que não seja de fato uma crítica social, talvez, sabe? É só um comentário, você pode jogar ali, nossa, que crítica social foda, e pronto, você ganhou a conversa, porque não tem resposta pra isso, né?
Sim.
Mas uma coisa que eu acabei pensando é que, apesar da popularização com Black Mirror, né, sendo essa uma série bastante politizada, o maior uso que eu via, e eu não sei se vocês vão concordar com isso ou não, talvez, é pra charges, tiras e quadrinhos. Vocês poderiam concordar com isso, talvez?
E textões de internet também.
E textão também, talvez. É, grandes textos bem compridos de Facebook, né? Mas eu, pessoalmente, via bastante, quando eu parei pra pensar sobre isso, eu via bastante isso em tiras e charges, principalmente. E, que é algo, pra mim, totalmente relacionado com quadrinhos, mangás, né? Que a gente tá falando.
Eu acho que isso é muito porque Black Mirror, embora seja no Netflix, não é exatamente na internet. Tipo, não tá dando um episódio de Black Mirror quando você tá passando no teu Facebook.
Não é tão universal assim.
E tu não consegue comentar no episódio de Black Mirror. Agora, uma tirinha, tá, todas as tirinhas hoje em dia estão na internet. Tipo, ninguém publica no jornal. publica, mas ninguém lê. E aí, tipo, tu tem ali no teu Facebook, no teu feed, ou a tirinha, tu acha uma crítica social foda, tu comenta a crítica social foda. Ou tu acha que foi uma crítica forçada, tu comenta também a crítica social foda. Exatamente por intenção de Facebook, é a mesma coisa. Por estar na internet, as pessoas respondem mais com isso, porque é mais fácil responder isso.
Vocês acham que talvez tenha algo intrínseco nas tiras e charges que, tipo, tornam elas um alvo fácil desse tipo de comentário?
É, na verdade existe toda uma história que charge costuma-se muito seguir a linha de crítica social, de verdade, né? De,
sim, comentário político.
Comentário político, comentário social, retratar o momento de forma irônica, e aí você retratar de forma irônica para as pessoas era uma crítica social foda. Então, é um tipo de material que historicamente é muito relacionado a isso, né? Então, sim, sem dúvida,
também,
tem uma conexão.
E também é uma coisa muito mais direta, por isso que é fácil tu pegar a crítica social foda, porque não é como se fosse no meio de uma história, tem uma crítica lá num subtexto. É tipo, a tirinha é só a crítica, geralmente, é só uma imagem, e a única coisa que tu tem pra entender da tirinha é a crítica, e nada mais, não tem construção de personagem, nada assim.
Sim. É, não é uma conversa que você tá tendo ali, né? Tipo, a mensagem é clara e vaga ao mesmo tempo, né? Tipo, é uma mensagem só, e normalmente meio vaga, assim, porque, tipo, justamente uma imagem, só uma tira pequena, não tem uma conversa, dá pra você, tipo, ir socando aquilo sem parar, com que crítica social foda, que tipo, não tem muito o que fazer, né? A minha mensagem é uma só, normalmente, nas tiras.
É, tem um monte de página do Facebook que é só isso, né? Que são tirinhas de uma imagem que representa uma crítica social foda, ou uma crítica social ridícula. Você sabe de que eu tô falando.
E talvez até, eu quero comentar talvez um pouco sobre isso nas tiras, talvez, tipo, tiras, tipo, eu não quero desmerecer as mídias, a mídia tiras em geral, mas acho que talvez seja um alvo fácil, porque tem também bastante material preguiçoso, né, dentro da publicação de tiras, né, é claro que tem, tipo, tem gente geniais por aí, algumas inclusive escutam nosso podcast, mas eu acho que tem bastante preguiça e sempre teve, sabe, na produção de tiras, do início da mídia.
Existe muita obviedade, né? Existe muita coisa fácil. Quando a gente vê, já que a gente tá específico aqui em tiras, né? Quando a gente vê gente que já trabalha com tiras há muito tempo e já fez isso por muito tempo, como por exemplo a Laerte, você percebe que a composição do quadrinho possui a crítica social lá dentro, só que ela foi composta de um jeito ou sutil, ou de um ângulo inesperado, ou de com uma pegada. É muito específico. Você consegue perceber que existe um trabalho ali de elaboração. E muitas vezes eu vejo outras tiras ou charges, que é literalmente tipo a crítica direta, assim, sabe? Tipo, nossa, estão roubando o povo. Aí a imagem é tipo um político roubando o povo. Aí, caralho, é óbvio.
Sim. Ou então, quando não é tipo um personagem que é a representação do artista com um balão de fala falando a crítica social foda.
Tem, existe sim, existe muitos preguiçosos que, quando você conhece quem faz bem, você percebe muito rápido os preguiçosos.
Eu, por exemplo, citando exemplos, é um bom exemplo porque ele nem faz mais tiras, mas eu sempre achei muito preguiçoso, não só no desenho, como no, tipo, no próprio concepção Minhocas do Veríssimo, que era uma pessoa que não tinha que estar fazendo tiras, sabe? Tipo, o cara o cara era um, como é que é o nome?
Cronista,
poeta. O cara era um cronista, sabe? Ele foi escrever tira. E eu sempre achei... Você tem boas memórias, provavelmente, porque você leu bastante em jornais. Mas se você pegar, tipo, um livro do Minhocas pra ler, cara, não é muito excepcional, não, cara.
Eu não gosto de nenhum livro de tiras, eu sempre acho uma bosta. Mas ler, tipo, no jornal... Eu li bastante do Veríssimo. Eu gosto bastante. Sei lá, devo estar enviesado. Mas eu não gosto de falar mal. E tipo, ele gosta de quadrinho pra caralho. Só que ele não tem talento artístico. É o único problema dele. Ele faz como ele... É que nem tipo... Não sei se vocês gostam daqueles... Aquele que é tipo... É um pintinho desenhado no Paint. E é isso. Nossa. Falando.
Não,
tá ligado?
Besta, é isso.
Tipo, então, mas é que eu acho que é um tipo... Tá, ok, esse talvez seja o maior exemplo. Mas aquele que vocês adoram, que é uma sigla bizarra, que é uns bichinhos de pauzinho.
XKCD.
Isso,
XKCD
exatamente.
É bem feito.
Não, mas o XKCD compreende perfeitamente a mídia que ele tá trabalhando. Ele brinca com quadrinho, ele brinca com composição, ele sabe, tipo, muito bem trabalhar com a mídia tiras, sabe? Bem. Então, esse é o grande diferencial, que nem o Stanley falou, de quem trabalha com isso há muito tempo, né? Talvez, não sei, talvez Minhocas, eu tô tentando ser polêmico aqui, talvez não foi o melhor exemplo.
Eu faz muito tempo que eu não leio, realmente, eu posso estar...
Mas sei lá, eu não quero também não queria expandir tanto sobre tiras. Acho que dá pra gente expandir isso pros quadrinhos em gerais, pra arte em geral. Porque, tipo, no fundo, o meme crítica social foda surgiu porque existe muito panfletagem, né? Tipo, nas mídias em geral, né?
Sim.
Vocês acham
de todo
que, tipo,
tipo, né?
Tem verdade nessa, tipo... A gente meio que só criticou esse meme até agora, né? Tipo, falando que é uma resposta fácil, falando que, tipo, é só um sarcasmo batido. Vocês acham que tem, tipo, momentos que é adequado isso? Não só... Partindo agora mais para a arte em geral.
Se é adequado fazer uma crítica social?
Não, se é adequado falar que crítica social é foda pra
algo. Se é criticar...
Usar a expressão.
É.
Assim, eu acho que não existe o problema intrínseco por ser feita uma crítica social. Uhum. Então, eu acho que você só... Por existir uma crítica social, você apontar falando... Nossa, que crítica social foda, né? Que, olha só, que panfletagem ou algo do tipo. Por existir, isso não é um problema.
Sim.
Agora, o maior problema pra mim é pensar nisso como forma de arte. A crítica social, ela não é uma história.
Uhum.
Ela é uma crítica social.
Só.
Mas pode fazer parte de uma história,
então,
né?
Mas sim, ela não é a história. A história pode conter. Então, o que você deve julgar, pra mim, a meu ver, é a arte que contém aquela crítica social. E não o fato de ela ter uma crítica social.
Sim, é que eu também sinto um pouco que tem aquelas coisas de, tipo, as pessoas não gostam de ter política na arte. Precisa falar, tipo, ai não, vai politizar meu Overwatch. Botar personagem gay é política. Tá bom que botar personagem gay não tem nada a ver com política. As pessoas falam de idiotice. Mas as pessoas não gostam que bote política na história, bote política em programa e tal. E pra mim, essa crítica social foda parece isso, sabe? A pessoa criticando por ter política. Na verdade, até parece uma coisa meio imatura. Sabe quando tu era criança e aí alguém falava uma coisa, tipo, um dos coleguinhas falava uma coisa muito madura, e os outros ficavam, nossa, que adulto, adulto. É tipo isso, tá ligado?
Não precisa ser criança não pra acontecer isso aí.
Não precisa ser doido. Conheço muita gente que ainda faria isso.
Ah, eu também conheço, tá? Mas eu não quis, né? Desmereço essas pessoas. Mas eu acho, cara, que é isso, que a pessoa, tipo, ai, que crítica social foda, porque é uma coisa que ela meio que sente uma inveja, talvez, de ela não ter essa bagagem intelectual, não sei, e aí tenta derrubar o outro. Isso que eu sinto.
Eu concordo com você que, tipo, o meme em si é algo meio infantil. Mas eu tendo a ir mais pro lado do estranho. Porque, tipo, voltando de novo aqui sem querer pras tiras, por isso que elas são um alvo fácil quando feito preguiçosamente pra esse meme do crítica social foda. Porque não tem a arte ali, entendeu? Porque não tem um esmero. Então a única coisa que fica é só a crítica social. Então, tipo, quando só sobra isso, é fácil virar e falar, ah, que crítica social foda. Porque realmente não teve nada, não teve nenhum trabalho, não teve nenhuma, tipo, nenhum esmero em, tipo, amplificar a ideia e amplificar a crítica que você tá tentando colocar ela de alguma forma mais clara,
imperceptível, tu acha?
Qualquer trabalho, qualquer coisa. É que nem você falou, aquela tira, tipo, do cara que é o autor da tira, um autorretrato dele com um balão e essa é a tira, sabe? Mano, isso é muito ó, que crítica social foda, porque não é nada isso, sabe? É de fato só a crítica social.
Ela é um quadrinho pelo conceito de quadrinho, mas em forma de arte o valor artístico daquilo é quase nulo.
Exato. Então, eu pelo menos vejo bastante justiça em alguém tirar sarro disso ironicamente, mesmo que seja de uma forma infantil. Eu não acho que é correto e nem um pouco maduro, mas eu vejo a justiça por trás disso. Eu não acho certo que ia virar que o correto é virar e falar isso pra qualquer coisa, né? É claro.
Sim, mas é que eu acho que, tipo, porque eu acho que é como se a pessoa escrevesse um texto, por exemplo, o texto do balão sem o desenho, tu ia achar que ia ser um problema também?
Não.
Mas
não,
é que porque, daí eu não, penso porque... que a arte é só mais uma forma de se comunicar, entendeu? É tipo o jeito que o cara sabe se comunicar, teoricamente. Como que esse cara que tá citando, ele não sabe se comunicar. Mas, tipo, é o jeito que ele tá tentando, entendeu? É tipo o Joel Santana tentando falar inglês. O cara
Eu entendo que, tipo, pode ser um meio de fala. É utilizar o quadrinho como meio de fala. Mas aí a gente tá carregando não pro meio de fala, a gente tá carregando pra arte. Como forma de arte.
Sim, eu não tô falando de qualidade, de qualidade dessa arte. Eu tô dizendo
exatamente.
Que tipo, não deixa de ser arte e não deixa de ser válido, entendeu?
Não,
se o cara for esse quadrinho preguiçoso e uma crítica boa, eu acho justo.
É porque a pergunta original era: tem situações em que tudo bem você falar crítica social foda só por falar? Eu acho que sim, se o negócio não é artístico, sabe? Tipo, se o negócio é só uso meio como forma de comunicação, mas não utiliza como valor artístico de forma alguma, você pode reduzir aquela mensagem a uma crítica social foda e você pode criticar diretamente. Agora, se ela está introduzida dentro de uma arte, eu acho que faz todo sentido você avaliar qual é o contexto da arte pra poder definir se aquilo é uma crítica social foda ou não, sabe? Acaba sendo mais complexo do que isso.
Eu tenho até um argumento melhor, porque se o cara tá usando o quadrinho como a forma de comunicar dele, como é assim que eu sei comunicar, então vou fazer o meu cara aqui, vou fazer um autorretrato meu com um balão e escrever o que eu quero falar, o cara não sabe a língua que ele tá usando. Então é que nem como se o cara... Minha forma de comunicação é por texto mesmo, só que o cara não sabe escrever. O cara é cheio de erro de pontuação e acaba não dá pra entender o que o cara tá falando. Pra mim, essa é a analogia, quando o cara faz um quadrinho preguiçosamente. Minha forma de comunicar é com o cinema. E aí o cara faz um filme com uma analogia boa, que eu não sei pensar.
Mas é que o que eu penso? Eu acho que nesse caso, o exemplo que você deu do cara escrever tudo errado e não dá pra entender, eu acho que não é tão válido. Porque no quadro, na tirinha do cara, dá pra entender o que ele tá dizendo. É só uma arte ruim. Pra mim é a mesma coisa que, sei lá, se o discurso aquele do Carl Sagan, do Palio do Ponto Azul, se aquele discurso fosse muito mal escrito, mas ele me passasse a mesma ideia, eu podia, tipo, escrotizar como arte, mas como qualidade de arte. Mas ainda é uma coisa artística e ainda pode ser válido, entendeu?
Não, mas a questão é...
A ideia.
A questão é, se o discurso do Pequeno Ponto Azul do... Ai, como é que é o nome do Zé? Carl Sagan. Se o discurso do Pequeno Ponto Azul do Carl Sagan fosse escrito de forma porca, ele não passaria a mesma sensação pra você. Ele não passaria a mesma mensagem pra você.
Mas ele passaria a ideia, entende? E eu acho que às vezes isso é mais importante, porque daí tu pega um cara que é ignorante, sei lá, ele não sabe escrever direito. Só que ele teve uma sacada muito genial sobre alguma coisa, ou quer escrever uma poesia. Tipo, a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora, que ela não sabia escrever direito, ela escrevia poema tudo errado, e, tipo, passava alguma coisa, entendeu? Porque daí eu acho que tu começa a dizer que, tipo, só pode fazer quadrinho e tirinha se tu souber fazer, senão fica no teu canto, entendeu?
Você acha que a gente tá sendo um pouco elitista?
Eu acho que a gente tá indo mais longe do crítica social foda do que qualquer coisa. A gente tá indo pra forma e validade de utilizar aquela fórmula, não.
Porque envolve ideologia, entende? Porque eu acho que esse que é mais o tema, que é tipo, se o cara tem uma ideologia pra passar, talvez passar com arte seja... Isso é muito mais uma coisa de marketing nesse cara que tu tá falando. Ele tá botando o desenho dele ali porque ele sabe que isso vai engajar mais pessoas nas redes sociais e tal, porque se ele botasse um texto ninguém ia ler. Mas talvez tenha um valor nisso.
Você tá me convencendo, mas talvez um outro problema talvez que eu tenha com isso é que, tipo, tá tentando se passar por algo que não é quando o cara faz isso também. Se bem que também o seu argumento tá aí, né? Tipo, de que no final é.
É, porque, tipo, é arte, só é arte ruim. Eu acho que são coisas que dá pra separar e ao mesmo tempo não dá. Porque se o filme é ruim e tem uma ideia muito boa, é a mesma coisa que, sei lá, aqueles filmes nazistas que dizem que são, eu nunca vi, mas dizem que são, tipo, filmes ótimos, mesmo tendo ideologias terríveis, entendeu?
É, The Burn of a Nation, né?
E aí, tipo, o contrário talvez também seja válido. O cara tem uma ideia muito boa, só que ele não sabe usar a técnica. Só que daí fode, porque, tipo, o que, que é uma
mas
ideia muito boa?
Mas aí a mensagem perde... A mensagem não se perde quando se perde a técnica?
Não necessariamente, porque... É isso que eu tô falando, tem pessoas que escrevem mal e conseguem passar uma ideia, entende? Uma ideia bonita. Ou atores que não são atores.
Simples quanto não. Eu acho que a resposta pra. A mensagem não se perde quando não se perde a técnica, a resposta não pode ser só não. Eu acho que é algo mais complexo que isso.
Porque a
mídia quadrinhos, ela tem as suas especificidades, sabe? Ela tem o motivo dela ser assim. Tipo, ela não tem motivo pra ela ser assim, mas tem as formas de melhor aproveitar ela. E quando você não se utiliza disso, a sua mensagem perde um pouco do valor dela. Intrinsecamente.
Artisticamente, mas talvez não como mensagem em si.
Eu vou ser chato de novo e falar que eu acho que a gente não tá discutindo o tema do podcast.
Ok. Vamos mudar de assunto.
Eu acho que esse não era o tema.
Porque mesmo pensando, sei lá, em arte e tal, forma, conteúdo, essencialmente, muitas dessas tiras, ou muitas dessas mídias em geral, que as pessoas apontam e falam, crítica social foda, tem muito de problema na mensagem mesmo, talvez, sabe? Tipo, a própria mensagem é meio que rasa ou inválida. O que vocês acham disso? Acho que, tipo, tem problema na arte, tipo, da mensagem ser muito escancarada, às vezes?
É porque a mensagem, a pessoa pode discordar bem mais fortemente, né? Teoricamente, técnica, qualidade artística é um pouco mais objetiva. Só que aí, ideologia e temas mais sociais é impossível, não é objetivo, sabe?
Eu acho que tem uma pergunta anterior a essa discussão, que eu acho que é mais válido pensar o seguinte, a pessoa... Porque assim, vamos levar de volta pra arte narrativa. Pode conter dentro da arte narrativa, sendo quadrinho, filme, qualquer coisa, conter uma mensagem lá que o cara está criticando socialmente alguma coisa. Na verdade, sim. Pode ter uma mensagem que aponta pra sociedade de alguma forma. Isso é uma... Tipo, se o cara colocar lá na história dele, é uma crítica social? Sei lá. One Piece colocou um arco sobre a Ilha dos Tritões e colocou uma personagem, flashback lá, uma personagem que remetia ao Martin Luther King, um outro ao Malcolm X, e fez mais ou menos uma representação de como uma raça se encontra sua própria identidade, combate o preconceito. Ele demonstrou isso no mangá. Ele está criticando socialmente?
É porque eu acho que o termo crítica social foda perdeu o sentido de cada palavra virar uma expressão nova. Tipo, crítica social foda é simplesmente o tema da história. Tipo, a ideologia que a história tem. Então, nesse sentido, talvez sim. Talvez seja uma crítica social foda por ser uma coisa temática. Não, mas independente do termo.
Antes do crítica social foda, existia o crítica social.
Esquece o meme, por enquanto. Esquece talvez o meme. A gente volte ele mais à frente. Você acha que, certo, tipo, essencialmente, por One Piece, está colocando essa recriação das ideologias do Martin Luther King e do Malcolm X em One Piece, ele tá fazendo uma crítica social?
Eu acho que não, porque eu não li esse arco, mas eu imagino que não seja uma crítica de fato. Tipo, ele não tá criticando nada. Ele tá usando como... Que nem, por exemplo, Harry Potter tem lá as analogias ao nazismo. Mas, tipo, não é uma crítica social. Talvez seja uma crítica social ao nazismo, mas é que é uma coisa tão óbvia que, tipo, não parece uma crítica, sabe? Parece só um tema, assim. Que nem o Tolkien se inspirou na Bíblia pra fazer Senhor dos Anéis. E aí, tipo, é só uma inspiração, entendeu? Baseado numa coisa que existe.
Não sei se é a melhor comparação, porque não é tão óbvio a Bíblia em Senhor dos Anéis quanto é Direitos Civis nesse arco em One Piece. Eu acho que é muito complexa essa pergunta, mas eu tendo um pouco ao não. Pensando, por exemplo, no exemplo de One Piece, sabe? Ele não teve muito julgamento de valor entre as duas ideologias. Ele só expôs as duas. Foi quase só uma recriação histórica, sabe? Se tem algum julgamento de valor ali, é tipo racismo, sabe? Aí sim é uma crítica social. Se tem alguma crítica social a One Piece, é uma crítica ao racismo, sabe? Não seja racista. Mas na representação das duas ideologias, do Martin Luther King e do Malcolm X, não existe crítica social ali. Ele realmente só expôs, na minha opinião.
Uhum. Então aí vem a pergunta. Quando alguém está criticando socialmente? Será que ele precisa se posicionar? Ele precisa... opinar, como que ele representa isso? Porque assim, mesmo que ele coloque um personagem dentro da história opinando sobre aquilo, pode ser só uma representação de pessoas opinando sobre aquilo, ou não? Se alguém chegasse em One Piece e falasse assim, nossa, a moça aqui que é o Martin Luther King, ela tem um movimento pacífico e o outro é um movimento mais belicoso, e o pacífico obviamente é melhor. Mesmo que apareça um personagem que fale exatamente isso, significa que ele está criticando então o Malcolm X, está fazendo uma crítica social foda, ou ele só está representando que tem um personagem que pensa isso naquele momento? Sabe, entendeu?
Sim. Essa pergunta é complexa.
Essa é complexa. A gente já trabalhou um pouquinho nisso, não sei se vocês lembram no programa Os Limites da Arte, que, por exemplo, dificultando até um pouquinho aqui a pergunta, mas é colocar uma cena de estupro na sua obra e não colocar um julgamento de valor nisso é a mesma coisa que, tipo, legalizar o estupro, sabe? Tipo, não legalizar, como é que é o termo?
Banalizar?
Ou nem banalizar, tipo, só falar não tem normalizar. Problema, só acontece, sabe? Formalizar, sabe?
Normalizar
isso. Você acha que, tipo...
Porque eu acho que daí...
Tá racismo na obra e não colocar um julgamento de valor em cima disso.
É porque eu acho que, tipo, se a gente considerar que tem que colocar um julgamento de valor, vai ser o personagem falando. E aí quer dizer que o personagem falando não é a representação. O personagem falando é a crítica social foda, então respondendo a pergunta do estranho, tipo, se o personagem tá falando e o personagem é um mocinho, então sim, é uma crítica social, teoricamente.
Por exemplo?
Eu não sei, eu acho que é assim, talvez a pergunta, isso é uma crítica social, é uma pergunta estúpida.
Sim.
Porque, tipo, essencialmente, tudo é político, sabe?
Sim.
As pessoas, tem esse negócio que você falou aí no começo, Leonardo, de que o João, as pessoas, não quero política nisso, não quero política naquilo. Mas até, tudo é político, sabe? Até você não se posicionar em relação a algo, é uma atitude política, sabe? Sim. Então, tipo, essa pergunta, será que isso é político ou isso aqui não é? A resposta sempre é político, sim, sabe?
Sim.
Se você colocar racismo na sua obra e não colocar um julgamento de valor ali... Não é automaticamente, ah, você é racista, sabe? Depende muito do contexto, sabe? Pode ser só um contexto que você tá expondo qual é a situação daquele cenário, sabe? Pode ser que você tá dando um contexto histórico pra aquilo. Pode ser mil coisas. E aí que tá a resposta. Depende, sabe? Depende. Mas a resposta nunca é não.
É verdade, porque eu acho que a boa arte, ela tem que te dar a margem de interpretar. Isso que, tipo, torna um ser panfletário. Tem que dar a margem de interpretar e saber, tu saber se aquilo é bom ou não. Tipo, Tropa de Elite, por exemplo. O primeiro filme, o Capitão Nascimento nunca vira um vilão. E, tipo, ele é um torturador, um policial torturador, um cara, tipo, muito escroto. Depois ele vira até herói no segundo filme. E, tipo, eles nunca fazem um julgamento de valor direto, mas ele te deixa a ideia de que, tipo, esse cara é doente, esse cara tem problema. Tu interpreta se o que ele tá fazendo vale a pena.
Sim,
ou não.
É.
E aí nunca vira panfletário.
O até caminho
porque
que
tem
eu...
gente que acha que o Padilha é tipo super esquerdista e tem gente que acha que ele apoia a polícia e etc.
O que eu acho que meu objetivo inicialmente desses questionamentos provocativos era justamente tentar desconstruir essa ideia de crítica social na obra, porque pra mim, particularmente, a obra ela contém ideologias. Ela contém a ideologia e a retrata de formas diversas. A crítica social vem a partir de alguém interpretando a obra. Então você pode pegar essa obra e falar, olha, em tal obra acontece isso representa a nossa realidade, problemática e não sei o que. Isso é a crítica social, sabe? É aquela pessoa, aqueles malditos de Twitter que nunca leram nenhum outro livro além de Harry Potter e associam todos os acontecimentos da política com Harry Potter. Esses são os críticas sociais.
A autora também não ajuda, né?
Não, é qualquer coisa, não. O Harry seria contra o Brexit. Ah, vai tomar no cu. Vai se fuder. Lê outro livro, porra.
Me senti um pouco mal que eu usei Harry Potter como exemplo agora há pouco, né?
Não, mas tem gente que qualquer acontecimento político é, não, porque Harry Potter tinha o Dumbledore e tinha o...
Sim, sim. Ah, mas eu gosto daquela página Hogwarts de Cuba, sei lá como é que é o nome.
Eu não conheço. Então, o que eu queria dizer é que a crítica social existe com interpretações da obra. Então, pra mim, nenhuma obra faz uma crítica social foda. Ela expõe uma ideologia. E aí você apresentar essa ideologia pro mundo, é aplicar ela pro mundo que você monta a crítica social. Só faço uma exceção pra aquelas obras que a gente já falou no começo lá, que é simplesmente o cara panfletando e falando, ah, é isso aí, estão te roubando mesmo e tal.
Eu sinto um pouco disso também, que, tipo, quando a pessoa chega a assistir Black Mirror e fica tipo, nossa, crítica social foda, se essa pessoa prestasse atenção da mesma forma que ela presta em Black Mirror e, tipo, fossem temas que afetassem ela mais em outros filmes, outras séries, ela ia perceber isso em todas, porque, tipo, muitas boas séries e filmes e quadrinhos têm boas ideologias. Só que, tipo, como Black Mirror trata de um tema muito atual e todo mundo assistiu e virou um fenômeno, aí as pessoas focam nisso e, tipo, Black Mirror é uma crítica social foda. Mas, tipo, tudo é uma crítica social foda, teoricamente. Tudo tem uma ideologia por trás que tu só não tá prestando atenção. Tu tá prestando atenção Black Mirror porque tu passa o dia todo nessa porra desse celular.
Quer brincar disso? Ó, por exemplo, Boku no Hero Academia teve, sei lá, o arco daquele torneio e aí teve os menininhos que eram do segundo... da turma 2, sabe, que eram os excluídos, e aí o moleque falava, porque a gente é o excluído e vocês são os preferidos, tem que se provar. Você pode muito bem falar que isso é uma crítica social foda. Então, tipo,
sem dúvida.
No Hero Academia tem crítica social foda. One Piece já deu um exemplo.
Classroom é toda uma crítica social foda sobre esse sistema de ensino.
Até Bleach tinha aquele negócio dos espíritos do Kon lá, que era meio discriminado e tal. Então, tudo da... e tinha povo de dentro e de fora.
Quiz são nazistas, né?
Quiz são nazistas.
Quiz são nazistas.
90% dos Battle Shonens ou, tipo, mundos fictícios do mangá, não tô exagerando nessa porcentagem, mas, tipo, existe o conceito do mundo de cima, o mundo de baixo, ou o mundo de dentro, o mundo de fora, sabe? Tipo, quase tudo dá pra você achar uma analogia. Naruto tem isso, Bleach tem isso, Assassin's Classroom, Shingeki no Kyojin, Gun, cara, é tipo, essa é uma crítica social foda, sabe? Nossa, os ricos segregam os pobres, é uma crítica social foda, se você quiser. Então, tipo, tudo pode ter uma crítica social foda. É só você fazer essa associação com a realidade.
É só se esforçar um pouquinho que tu vai... Tipo, a pessoa que usa a crítica social foda de forma não irônica, tipo, que acha realmente foda Black Mirror ser super ideológico e tal, tipo, essa pessoa, eu sinto que ela tá perdendo tanto, sabe? Porque ela não presta atenção no resto. Tipo, tudo o filme que tu vê, porque a pessoa vai ver, sei lá, Mulher Maravilha no cinema, ela não tá esperando a crítica social foda, então se tiver, ela nem vai pegar, tipo, tá cagando, sabe? Ela vai pro Black Mirror querendo a crítica social foda, e ela acha. Se ela procurasse em todos os lugares, ela ia ser uma pessoa muito mais inteligente, provavelmente.
Deixa eu entender então o seu raciocínio estranho. Você diz que em toda obra tem uma ideologia e que, tipo, a crítica social vem da interpretação, né?
Sim, ah, então algumas pessoas
podem, algumas pessoas podem até ler e falar: ah, não tem crítica social aqui. Né? Tipo, é uma análise válida. É uma análise válida.
Agora o que eu não nego que, obviamente, existem obras que eles se ancoram muito mais em acontecimentos do mundo real para criar seus acontecimentos fictícios, e aí fica uma associação tão direta que parece que ele está falando aquilo diretamente, sabe?
Então, essa é a pergunta. Quando é que deixa de ser só uma obra que contém uma ideologia para ser panfletagem? Quando é que vira panfletagem uma crítica? Não tem uma resposta óbvia para isso, é claro. Né? Não tem uma linha, a partir de mais, tipo, mais ou menos assim.
É um degradê entre Capitão Planeta e, do outro lado, eu não sei, alguma coisa que não seja o contrário da Capitão Planeta. É porque, tipo, Capitão Planeta é basicamente uma propaganda ideológica.
Sim.
Esse tipo de obra, assim. E aí é outra coisa. A gente não vai dizer que não é arte, mas é marketing, basicamente. É uma propaganda, e é isso. Não tem tanto valor artístico, valor, sei lá, de qualidade artística.
Sim, eu acho que de um lado tem literalmente propaganda, sabe? Tipo, propaganda de guerra, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, o The Burn of a Nation ali, que a gente falou, que é um filme propagandista do Ku Klux Klan, né?
Sim.
Do outro lado, talvez, eu não sei se é o melhor exemplo, mas talvez do outro lado esteja algo que nem, sei lá, Death Note, ou que nem a gente já comentou aqui, Capitão Nascimento, sabe? Music of Mary, esse tipo de coisa, sim, sabe? Que, tipo, tem duas análises bem divergentes possíveis.
Ele não aponta na tua cara pra dizer a mensagem. Tipo, ele bota os argumentos e tu te resolve.
Eu acho que cai justamente na questão que a gente começou a falar sobre talvez o julgamento de valor e o quão o autor deixa meio que especificado e escancarado isso na história. Porque, por exemplo, o próprio exemplo do Capitão Planeta, ou levando pro mundo dos animes e mangás, a gente viu lá pra corrente de review do ano passado, ou desse ano, aquele Arjuna. Arjuna é uma roxojo, que é uma crítica social foda sobre a poluição e sobre várias questões lá.
Aborto, e também...
E aí ela é uma obra que ela dá muitas opiniões sobre aquilo. Ela não ela não tem nuances, ela não coloca conflitos, opiniões divergentes. Ela é muito, é isso aqui e isso aqui está errado, sabe?
E por consequência, eu estou certo.
Sim, então, tipo, acaba, eu acho que essa linha começa, a gente começa a perceber essa distinção entre ter ideologias e ser panfletário, quando a presença daquilo acaba se destacando mais do que a história. Por exemplo, eu não lembro nada da história de Arjuna, e eu lembro que ela tinha isso, é um exemplo. Outro exemplo, algum de vocês leu Akumetsu?
Li Akumetsu. Ele
sobre
é
o
bem...
que é Akumetsu? Um cara que mata político.
A história
não é só sobre isso, mas você lembra só disso. Por quê? Porque ele faz essa panfletagem o tempo inteiro de político, é tudo corrupto e vamos matar os políticos. Tipo, a história não é disso. Uhum. A história é muito mais outras coisas. Só que ele bate tanto nessa tecla que você nem lembra que existe um conflito por trás do moleque que tem os clones, não sei o quê, os cambau.
Porra, é verdade. Caraca, isso era muito da hora. Porra, é verdade. É como se tinha uma história boa por trás, mas não dá pra lembrar mesmo. É verdade.
Mas olha só. Se ele tivesse uma mensagem que fosse mais válida, ou que fosse muito válida, tipo, uma mensagem, sabe, de quebrar barreiras da sociedade, tu ia achar um problema também?
Não.
O judeu falou que, tipo, tem essa coisa do quando tem estupro, seria bom se tivesse um julgamento de valor pra mostrar
que tipo, errado, isso, eu não disse isso. Eu disse que depende.
Tá, mas só sei lá, pensar. Racismo. Se tu coloca racismo na história e não coloca um julgamento de valor, vai ser absurdo.
Você tá sendo só
não,
racista.
Não vai ser. Não foi isso que eu disse. Eu disse que depende.
Isso eu tô falando.
Tá, okay. Tudo depende de tom. Caraca,
absurdo se tu coloca racismo.
Tudo depende de tom, da forma como é narrado e tudo mais. Então, por exemplo, Leonardo, você tá falando... se ele tiver uma puta de uma... crítica social e uma apologia, alguma ideologia bem direta e é uma, tipo, não é tão escrachada que
é uma ideia realmente válida.
Mas ela tá forte na história, você acha que isso enfraquece a história? Eu digo não. Por exemplo, Helter Skelter. Helter Skelter, ele é uma grande crítica social foda à indústria da beleza, do mundo das idols, só que ele permeia isso por opiniões, pontos de vista, enredos, personagens que absorvem esse conceito. Então, tipo, a história tem essa mensagem, mas ela não é essa mensagem. sabe?
Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que não depende só da arte. Eu acho que depende da mensagem, sim. Porque se a sua pergunta, Leonardo, é se a Kumetsu tivesse uma mensagem válida, eu acharia isso ruim? E a resposta é não, porque a mensagem seria válida. É tão simples assim pra mim. Porque, por exemplo, ó, deixa eu dar um exemplo, pelo menos só. Porque você deu, por exemplo, o exemplo aí de Capitão Planeta. Eu acho um bom exemplo, porque essencialmente todo mundo acha que a gente tem que cuidar do planeta. Não todo mundo, mas vamos fingir que sim, vai. A gente tem que cuidar do planeta, é aqui que a gente vive. Mas Capitão Planeta não oferece nenhuma solução, sabe? A solução dele é a gente tem que amar o planeta. Não é, tipo, isso é óbvio. É óbvio que todo mundo gosta do planeta, a gente tem que proteger, mas, tipo, e não me oferece nada isso. E a Kumetsu também, ó, político é corrupto. E agora? Obrigado. Eu sabia isso. Mas, e agora, hein? Ah, e agora é que, né?
Sim, é que eu acho que pode acabar ficando um pouco desonesto da nossa parte se a gente começar a julgar a história por coisas, por ideologia, considerando que a gente não concorda com a ideologia, sabe?
Não, porque, concordo com as ideologias de Kumetsu.
Tu concorda que todo político
que,
é...
Não, é que o sistema político como um todo está destruído. Eu acho que
essa é a mensagem dele. Isso é óbvio.
Mas então é óbvio. Se
por quê?
Então,
por quê?
Mas olha só, se fosse tipo uma ideologia completamente absurda, nazismo, mas ele fosse apresentado de forma, dando uma solução, desenvolvendo bem a ideia, tu ia achar mais válido?
Sim, se o cara tiver realmente uma justificativa válida e tipo uma mensagem boa pro nazismo, sim, mas não existe isso, porque o nazismo não é uma ideologia válida, tipo, não é uma mensagem, tipo, não, mas
daí se tipo, eu tô dando nazismo, é um absurdo extremo, mas se for uma ideologia um pouco diferente da tua, que tu não concorda, e aí tipo, tu pode achar pior, porque pra ti não faz sentido, e uma outra pessoa que concorda vai achar melhor. E tipo,
posso trazer um exemplo da arte, trazer um exemplo atual na gravação desse podcast, mas a gente ainda não tem como se aprofundar nisso, mas recentemente foi anunciado no evento lá da E3 o jogo The Last Knight.
Não, mas acho que você tá indo por um caminho que não é o tema do podcast, cara. Mas manda bala aí, vai.
Não, é o que o Leonardo tá falando, ó. The Last Knight, ele é um jogo que foi anunciado na E3. O autor, ele falou que a ideia da história dele é fazer um mundo no qual o futuro, o feminismo venceu e os problemas que isso causou.
Essa é a história. Você tá simplificando, mas vamos assumir que é isso.
Vamos
eu só
que
quero
é
constar
isso.
Que você tá simplificando um pouco
o cara. É o exemplo.
Supondo que existisse.
Não quero fazer fake news aqui.
Supondo que existisse esse conceito. Então, eu acho que é o que o Leonardo tá querendo trazer aqui. Todos nós aqui somos esquerdalhas, eu imagino que todo mundo aqui concorda que o feminismo é um movimento válido e com críticas. A gente não acha que feminismo é o equivalente ao machismo aqui, não.
É o quarto
acha
hype.
Isso?
Apesar de só ter homem no podcast, mas tudo bem.
Eu não falei que eu sou mais feminista que eu?
Indo muito fora do caminho.
Não, então, o que eu tô querendo dizer é, o Leonardo tá tentando levantar o ponto que se a obra tem uma ideologia que você não concorda, se você acha que isso é um problema pra arte, pra aquela arte, entendeu? É mais ou menos isso, Leonardo, que você tava tentando chegar?
Sim. Então, e se não é desonesto tu basear uma análise artística em algo que é muito mais subjetivo do que a arte, que é a ideologia política, ideologia social.
Então você, judeu, acha válido o cara fazer essa história dele e você acha que pode ser uma história boa, você vai julgar com os mesmos olhos que você julga alguma história que defende uma ideologia que você defende ou expõe?
Não.
Uma ideologia que você concorda?
Não, eu posso analisar a arte separadamente, mas pra mim é impossível separar a arte e a história. Então se o cara tiver uma mensagem que eu, tipo, essencialmente discordo e tiver argumentos que eu essencialmente discordo, eu vou achar uma aposta.
Mas aí tu entende, tipo, outra pessoa pode ver uma ideologia que tu concorda e essa pessoa discorda e ela achar uma bosta, uma coisa que tu adora, sei lá, reto esquerdo, a pessoa pode achar uma bosta porque ela discorda de ideologia. Tu não ia achar isso, tipo, um pouco, eu não sei o que
tá.
Eu concordo contigo, mas eu me sinto mal por isso, entende?
O Leonardo se sente mal de meio que colocar uma ideologia acima da outra e que isso torna algo melhor ou pior do que a outra coisa, só porque
é
a ideologia que você
concorda.
Entende?
É porque eu não sei se eu tô certo na minha ideologia.
Eu sei, eu entendo o seu drama e talvez até um paradoxo por trás disso, mas eu acho que a gente simplesmente tem que caber o nosso melhor raciocínio, sabe? Que nem, por exemplo, Helter Skelter. Por que Helter Skelter funciona pra mim como uma crítica social? Porque ele não chega e fala, ó, a indústria da beleza é uma bosta, hein? Não é só isso, o mangá. O mangá, tipo, ele aponta esses problemas e ele aponta também, tipo, o quão não tem solução isso, sabe? O quão, tipo, de fato é a sociedade que a gente vive, sabe? O quão de fato é o que a gente consome. E ele nem necessariamente, tipo, te critica o público por ser assim também, sabe? Ele tá expondo um problema ali e meio que pedindo pro leitor pra buscar uma solução por trás desse problema. Ele não tá só, olha isso, hein? Olha, não é que nem Arjuna que, tipo, olha aí, você come hambúrguer, hein?
É? Você come hambúrguer, né? É uma merda pro seu corpo. É literalmente isso que tem na história. Ela come hambúrguer e ela passa mal porque ela é pura, é da natureza e tal.
Até pra algo que eu concordo ideologicamente, eu posso, que nem o caso Capitão Planeta. Eu concordo que a gente tem que cuidar da Terra, mas é uma bosta a mensagem que tá passando. Então, até pra algo que eu concordo ideologicamente, eu acho que a mensagem pode estar errada. Então, eu acho que por meio desse raciocínio, eu também posso... Pode aparecer algo que eu concorde e que eu discorde ideologicamente, mas que eu acho que tá tão bem apresentado que mude a minha ideologia.
Ó. Vou extrapolar e talvez exagerar um pouco. Talvez até nem concorde que existe essa mensagem. Mas pega, por exemplo, Solanin. Solanin, ele tem uma mensagem de você tem que ser livre, fazer o que quiser, meio que no cerne dele, né? Tipo, você tem que seguir seus sonhos, seus objetivos, e pode largar tudo e correr atrás. E eu sou um pouco contra isso. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito no conceito de responsabilidade também. Então, eu não concordo 100% com essa ideia de você tem que largar tudo mesmo e fazer o que você quiser, e aí o que você faz é o importante, você viver seu sonho. Não, é importante, sabe? Cada um acha o que é importante pra você. Não tem um certo e errado. Mas existem responsabilidades na vida, existem responsabilidades na vida em sociedade. Independente de qual tipo de sociedade você acredita, vão existir responsabilidades. Eu acho que esse tipo de pregação não favorece nenhum. É o que eu penso. Eu não concordo. Mas eu adoro Solanin, é um dos meus mangás favoritos. Porque eu consigo ver que por trás da pregação existe uma história. E essa história se amarra com... Não é tanto pregação, eu exagerei, mas tipo, por trás dessa ideologia existe uma história, e a história é construída toda em volta desse conceito e explora vários elementos dela, chega a algumas próprias conclusões, mas como arte pra mim funciona, sabe? A mensagem em si, o teor da mensagem, se é algo que eu concordo ou não, não influencia em eu gostar daquilo ou não.
Não, eu acho
que influencia aspectos artísticos.
Eu acho que você exagerou Solanin pra justificar seu argumento. Porque você gosta de Solanin, por que ele não é panfletário com isso? Por que ele, tipo, não... A mensagem de Solanin não é largue tudo, sabe? Abandone as responsabilidades. Ele mostra também os problemas de fazer isso.
Sim, eu ia dizer isso também. Eu não acho que Solanin tem tanta essa mensagem.
Não, então, mas... Tem um pouco, mas aí a grande questão é...
Mas tá falando o quê? Que a solução, então, é tipo... Não, a solução, então, é ignorar a mensagem que você discorda.
E apreciar a sua arte. Eu acho que eu acho meio ruim de dissociar a ideologia da arte como se desse, sabe, fossem duas coisas diferentes, mas quando elas estão muito mescladas uma na outra. Tipo, as duas coisas são muito juntas, e é por isso que eu me sinto mal de quando eu vejo uma coisa que eu discordo, por estar grudado na história, eu às vezes deixo de gostar da história pela ideologia, entende?
Cara, mas se o negócio tem argumentos bons e tá amarrado na história de uma forma convincente, você vai mudar a sua ideologia. Porque aqui é um bom exemplo, Ônibus 174 pra mim. Ônibus 174 é um filme que começa com uma mulher falando sobre os mendigos serem pessoas invisíveis e não sei o quê. Eu comecei, tipo, virando os olhos, sabe, pra esse filme. Ah, vai se fuder, mano, o que essa mulher tá falando? Quando eu terminei o filme, tipo, eu reavaliei, sabe, a minha perspectiva, tipo, com os moradores de rua, sabe, sobre, tipo, o que essas pessoas passam.
Mas é que tu entende que, tipo, tem pessoas que começaram, sei lá, 50 tons de cinza, falando, ah, que ridículo, e aí, tipo, no fim, acabaram ficando muito mais sexistas do que elas eram quando elas começaram a ler. Tu entende que, tipo, tem mensagens que são muito piores e, tipo, mudar a opinião da pessoa ser um problema?
Você tá fazendo um julgamento de valor da mensagem dos 50 tons de cinza.
É que eu não quis usar nazismo de novo.
Aí só. Eu acho que, então, mas aí, de qualquer jeito, são duas análises diferentes, né? Você pode analisar a qualidade de roteiro e você pode analisar a mensagem que aquilo passa. Então, sei lá, por exemplo...
A solução é separar, então?
Então, eu não sei se é separar. A grande questão é, você tem que avaliar aquilo como que aquilo é. Se aquilo é panfletário, se aquilo é o Akumetsu, se aquilo é Arjuna, independente de você acreditar na ideologia ou não, você não tá julgando se... Tipo, por exemplo, Arjuna tem uma ótima mensagem, ó. Ele tem uma mensagem válida, ó. natureza, é isso aí, natureza, como é saudável, beleza, ó, ótima mensagem. E como arte? É uma bosta. E aí pode pegar o caso de 50 Tons de Cinza, se 50 Tons de Cinza fosse bem escrito. Tipo, ah, caralho, puta história sexista do caralho. Só que, ok, eu entendo que pode existir um problema de eu não vou conseguir achar qualidades por ele ser sexista. Então, mesmo exato, que ele fosse bem escrito, eu julgaria como não bem escrito. É esse o ponto,
tanto, né? Que a gente, nenhum de nós leu 50 Tons de Cinza porque é uma bosta, ideologicamente, teoricamente.
Você tá falando então, Leonardo, que talvez, eu não sei porque eu nunca vi The Born of a Nation, acho que esse é o nome do filme, né? Não sei se eu tô falando errado esse tempo todo.
Eu acho que é o Nascimento
de The Birth, The Birth of a Nation, tá certo. Eu nunca vi The Birth of a Nation, mas em tese, se tipo, ele fizesse um bom papel de convencer as pessoas de que, tipo, a Ku Klux Klan tem uma origem nobre e digna, ele é uma boa obra por causa disso? Se ele fosse, fizesse um bom papel
de convencer as pessoas. O que o Leonardo tá dizendo é que a gente nunca ia conseguir e achar bom, independente de qualquer qualidade. A gente não ia conseguir concordar.
Um pouco dos dois.
A gente não ia gostar porque a gente não concorda ideologicamente.
Porque, tipo, tu nunca vai mudar. Porque tu falou assim, ó. O ônibus 174
Vai mudar.
Não, olha só, é que tu falou, o ônibus 174 é bom porque ele me fez mudar. Não só por isso, mas um dos motivos é porque ele me fez mudar de opinião. É tipo, tem umas ideologias que eu sei que tu não vai mudar de opinião, tu não vai virar nazista, entendeu? Tá entendendo o que eu quero dizer?
Tem.
É um pouco provável, entende? Tipo, tu dificilmente vai virar nazista e tu não vai conseguir usar esse argumento de novo, entendeu? Esse argumento do ônibus 174. Não, mas esse filme aqui, ele é nazista, mas tudo bem, porque ele é bem escrito. Tipo, ninguém nunca vai dizer isso, entende?
Mas dizem,
tipo,
né?
Dizem, mas tipo, não vai dizer, nossa, mudei de ideia porque é muito bem escrito esse filme sobre nazismo, agora eu sou nazista. Se existe pessoas assim, eu não sei se é bom, sabe?
Cara, mas aí, vocês acham então que talvez seja um problema a gente associar demais a nossa ideologia com a mídia que a gente tá lendo?
É impossível, que tipo, a arte também é subjetivo. A gente tá colocando nossas experiências e tudo que a gente viveu. Então, tipo, a gente vai ter que aceitar que a gente nunca vai chegar no consenso, entende? Porque, tipo, tu nunca vai ter como ter ideologias objetivas no mundo. Tipo, ideologia vai ser sempre subjetiva. Só se a gente virar uma existência única com uma mente só.
Isso tá meio depressivo esse podcast, né? Eu não sei o que pensar. Eu não sei. Ai, a gente conversou tanto, eu já até me perdi aqui, o meu ali de raciocínio completamente.
Será que a gente tem que dar uma resposta se é bom dividir entre arte e ideologia ou não?
Não, cara, esse podcast não tem resposta. Não. Deixa não, as pessoas tão confusas quanto a gente. Essa
eu tenho algumas conclusões e um monte de coisas abertas. Porque eu realmente tenho. Ó, a gente falou de vários assuntos. A gente falou, por exemplo, do próprio conceito de crítica social. Acho que, pra mim, eu tô bem conclusivo pessoalmente nisso. A obra não tem crítica social por si só, a não ser que ela seja muito, extremamente panfletária. E aí, se ela é, por definição, ela é uma péssima arte. Eu não achei uma arte que é panfletária e eu acho boa. Não existe, pra mim. Eu acho
talvez isso... se tu considerar do ponto de vista de marketing, tem. Tipo, tem propagandas que são boas, que são proprietárias. Sei lá, propaganda de doação de sangue, tem umas que são boas, doação de órgãos.
Ah, ok. A Ilha das Flores. A Ilha das Flores é os puta crítica social foda e é bom.
É.
Exato.
Exato. É panfletário.
Talvez, é. Verdade.
Só porque o formato é tão único, né?
Mas aí ele é... Não, mas ele é específico. Não, eu tô tentando entender qual que é a diferença que eu sinto dele pra Arjuna, por exemplo. E eu percebo que talvez a diferença é que ele foi construído pra ser panfletário. Enquanto Arjuna, ele foi construído pra disfarçar a panfletagem numa história, tipo o Capitão Planeta. Disfarçar que não tem panfletagem colocando uma história. Mas não, é panfletagem. Sabe?
Ele é mais honesto, né?
Tipo, ele é honesto.
O Power Rangers, tipo, ele é feito pra vender boneco. Tipo, ele não é honesto, ele finge que não é pra vender boneco, mas é.
Ao mesmo tempo que eu nem acho, talvez, Ilha das Flores panfletário. Porque ele expõe todo o processo, sabe, da existência da Ilha das Flores. Ele mostra, tipo, tudo que leva, tipo, aquela situação existir. E ele não julga a mulher que compra o tomate, sabe?
Mas tipo, o documentário em geral tende a ser um pouco confortável, pelo menos.
Tende a ter a sua ideologia mais exposta. A gente acabou, sim, talvez, tipo, uma boa conclusão. É que eu acho que talvez a gente não respondeu quando é que é panfletário. A gente acabou divergindo um pouco. Eu acho que a gente não chegou a responder. Essa é uma boa conclusão, talvez, pra esse podcast. Quando é que algo, afinal de contas, é panfletário? É só quando tem a ideologia exposta demais? É isso?
É quando ele é arrogante, eu acho, né? Tipo, que ele coloca a ideologia dele como objetiva, tipo. isso é o certo, tu tá errado, uhum. O que eu tô criticando quando... é errado. É a propaganda, quando tu tá mais próximo de propaganda, sem ser propaganda. É tipo o Vale da Estranheza, assim. Quanto mais perto fica, até subir.
É o adjetivo que o Leonardo usou, de honestidade, sabe? Tipo, a pessoa não está sendo honesta que ela tá falando daquilo. Ela tá tentando esconder aquilo numa outra mensagem. É que nem propaganda. Tipo, ela tá tentando fingir que não tá vendendo produto. Mas ela tá vendendo produto, sabe? Então, tipo, não é honesto com você. É. Ela tenta te manipular de alguma forma.
Sabe que você...
Esses são os que a gente gosta, né? Propagandas que são direto ao ponto, honestos, né? Esse tipo de coisa.
Sim. Se bem que eu gostei bastante do termo que você usou agora, que é arrogância. Eu acho que o que é panfletário é arrogante, sabe? Tipo, acha que sabe tudo. E quem é arrogante, normalmente, é quem menos sabe, né?
Tipo,
a pessoa expõe algo óbvio, como se fosse a maior verdade do mundo, e todo mundo sabe isso, só que, tipo, não tá a solução pro problema ali, sabe?
Sim, e ser panfletário, o conceito de panfletário é que tu quer mudar a opinião das pessoas. Tipo, se esse é teu objetivo, tu é arrogante, com certeza, porque tu não consegue mudar a opinião das pessoas sem tu ter muita certeza da tua. Uhum. Tu não ter humildade pra entender que, tipo, talvez eu esteja errado. Melhor não tentar convencer pessoas com isso, que eu nem me convenci ainda.
E não dá pra ter uma certeza tão absoluta de algo sem conhecer esse algo, sabe? Ninguém que tem certeza, tipo, ninguém que conhece muito sobre alguma coisa tem certeza absoluta daquilo, sabe?
Sim.
Quem tem certeza absoluta é só quem não sabe nada.
Quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe.
Aquele, tem algum gráfico, eu acho que se bobear foi o XKCD que fez, fica aí a ideia, que é aquele gráfico do o quanto a pessoa está disposta a comentar sobre um assunto, e o quanto ela conhece sobre o assunto, são os dois eixos, e aí tipo, quando ela começa a conhecer um pouquinho, aí sobe pra caralho o que ela quer comentar, e aí depois, conforme ela vai conhecendo mais, vai caindo muito a vontade de comentar aquilo, então tipo, é mais ou menos isso. Quando a pessoa menos sabe, ela tem mais opiniões sobre aquilo.
Exato.
É, vamos fazer aquela... Já que a gente...
Exemplos.
Vamos brincar de crítica social foda? E jogar histórias que tem críticas sociais fodas ou não? E aí
ironicamente, ou tipo...
Tudo, qualquer exemplo que você quer dar.
Qualquer exemplo aí.
Por exemplo, ó, um exemplo de crítica social que... Eu acho que é uma boa crítica social porque ela tá incrustada no cerne da história, ela não atrapalha a história, mas ela faz parte do enredo. A ideologia de Gignossage, o Silver Spoon. Ele tem toda uma ideologia de defender o pequeno agricultor sobre cultura de agricultura familiar, qual que é a importância disso, a importância de alimentos orgânicos e etc, todo esse tipo de coisa. E isso está muito incrustado na história. E é, de certa forma, uma posição política, uma posição social, você ser a favor disso em detrimento a grandes latifúndios, por exemplo. E só que em nenhum momento ela fica martelando latifundiário maldito, tem que destruir os latifundios. Não. É só assim, olha o esmero que é isso, olha o trabalho que dá, olha o quanto eles não ganham nada por causa disso. E tipo, é muito melhor e todo mundo sabe que é muito melhor, mas ninguém quer pagar mais caro porque o negócio é melhor, que é o mais barato. E aí o mais barato é mais barato porque foi feito na divulgação. Tipo, ela expõe isso, mas ela não fica martelando isso. Isso acompanha toda a história. Tipo, tem um arco de personagem inteiro que é do cara que, tipo, não consegue manter a fazenda da família. Porque, tipo, ele sai da escola porque não consegue manter a fazenda da família. E aí ele tem que trabalhar pra poder ter dinheiro pra sustentar a casa. Então, tipo, é uma crítica social foda, fazendo as pinhas com os dedos aqui. É uma crítica social foda, mas, tipo, tá embutido na história e a história é boa, então... pra mim vale a pena.
Eu gosto bastante da crítica social. É tão forte, mas é tão imperceptível e é por isso que é tão boa em Real. Porque Real, eu acho que muito do papel de Real é pedir pra que o leitor reveja a vida e como ele mesmo lida com pessoas deficientes. Não sei se é o termo correto ou não, mas enfim.
Sim, sou deficiente.
Só que ele não faz isso, tipo, num quadrinho em que um cara tá apontando em rido pro deficiente, sabe? Tipo, não é assim. Ele faz isso expondo a vida e, tipo, a dificuldade de alguém, tipo, que acabou de perder a perna, por exemplo, sabe? E é meio que mostrando a visão dele do mundo, do novo mundo que ele tá, que faz com que o próprio leitor reveja como ele lida com esse tipo de pessoa, sabe? Então, tipo, em nenhum momento ele aponta o dedo pra sociedade. Ele só expõe como é a vida daquela pessoa. E meio que inconscientemente faz o, tipo, o leitor rever como é que ele lida com isso na vida dele.
Uhum.
Eu acho isso muito bom, muito bom. Não é panfletário. Talvez é panfletário, eu não sei.
Eu não li. Eu tenho dois exemplos, três exemplos, na verdade, que não são de mangás, porque eu não leio mangá, desculpa, gente. O primeiro
ninguém
é Sense8.
Lê. Ninguém lê.
Acho que é Sense8, é tipo, eu não fiquei feliz por ser cancelado, mas tipo, um pouco mereceu, porque era muito panfletário o jeito que tratava as minorias e tal. Tipo, mesmo que eu concorde com a ideia, eu achava panfletário. tem um outro filme.
Eu achava, só o meu comentário sobre isso, eu achava que ele se prendia tanto na panfletagem que ele esquecia da história. E aí ele ficava tanto se masturbando, sim, que olha, representação de olha, estamos representando minorias, olha só, estamos representando tudo aqui, gente, olha aqui, ó, representando sexualidade, E aí, aí 10 capítulos assim, aí um capítulo, tem um enredo, é verdade, vamos avançar ainda.
Eu lembro muito de uma cena da segunda temporada que é tipo, todos os 8 olhando uma parede pichada e cada um enxerga uma pichação de uma coisa que eles sentem mal por ser. Aí tipo, o alemão, ele vê nazista, aí... Tá ligado? Tipo, eles tentaram achar uma minoria pra cada um, pra pessoa se sentir mal. Eu acho uma bosta. Enfim,
tem outro, em vez de tratar aquilo com normalidade, né?
É, ou tipo, ser mais sutil. Não, era literalmente escrito na parede, tá ligado? E tem aquele filme The Invitation, não sei se vocês já viram. Eu sei que o estranho já viu.
Já vi.
Que ele tem, tipo... Eu acho que é um... Eu não sei o que é um exemplo esse, porque eu gosto do filme, só que a ideologia dele no final é, tipo, meio errada, assim. Ele fala basicamente que... Eu não sei, ele critica a religião? Ele fala que, tipo, se tu é um religioso, tu é um maluco que não sabe lidar com teus problemas?
Ele é uma história que... Eu acho que ninguém viu o Invitation, então vale a pena dar uma breve sinopse.
Recomendação.
Não, uma breve sinopse. Mas, tipo, é uma história em que uma galera se reúne pra jantar na casa de alguém, e aí essa pessoa... meio que chamou as pessoas lá pra apresentar uma religião pra elas, sabe? E aí, tipo... Só que aí fica meio, tipo, a galera falando... Acho que esse cara é um religioso meio maluco. E aí fica nesse dúbio. Será que a gente tá julgando eles por serem meio malucos? Ou eles são meio malucos, sabe? Aí ele fica brincando com essa dualidade.
Até que um momento ele vira panfletário, porque daí ele responde a pergunta, né?
Então.
E uma última que eu acho interessante de falar é o stand-up do Bo Burnham, o Make Happy. Porque, tipo, stand-up é uma coisa que é literalmente o cara falando, e no Make Happy ele literalmente olha pra plateia e fala qual é a crítica social foda dele sobre tecnologia, sobre a nossa geração e tal. E tipo, ainda é bom, porque stand-up tem um pouco dessa liberdade de estar literalmente falando com o público diretamente. E não fica panfletário. Talvez fique panfletário, mas é um panfletário aceitável. Não,
e ele é ciente, e ele aponta o dedo pra si mesmo do quão panfletário talvez seja, sabe?
Ao mesmo tempo
que ele desconstrói isso logo em seguida.
A mensagem é muito direta e panfletária, mas o objetivo dele usar aquela mensagem não é passar a mensagem. Ele tem um outro objetivo por trás. Eu acho que isso que é a parte mais genial, sabe? Tipo, ele tá sendo direto porque faz parte de um ato muito maior ele ser direto, sabe? Ele ser honesto e falar na cara. Dele, né? Faz parte da arte aquilo. Então, tipo,
e da mensagem complexo, daquele stand-up específico também.
Sim.
A gente vai comentar um dia de Make Happy do Burnham por completo. Veja esse stand-up e peçam pra gente. É muito bom.
É genial.
Eu gosto muito de... Eu só queria falar isso, porque tipo, quando eu penso em crítica social e tal, eu meio que remeto diretamente a Eden, It's an Endless World, que tem, é porque tem tanto, e o autor faz um trabalho tão bom de fazer aquilo que eu falei anteriormente, de permitir diversos pontos de vista. O cara comenta de tudo, comenta de tipo tráfico de droga, prostituição, morte,
aborto.
Drogas, aborto, tudo.
Essa parece, é tudo. O cara parece minha professora de português escolhendo o tema da redação.
Exato. Eden is an Endless World é uma redação de português ambulante.
Redação do Enem é muito crítica social foda, né? Toda redação do Enem.
Sim. Só que tipo, o cara faz tão bem e permite tantos pontos de vista diferentes para cada assunto que ele aborda, até tangencialmente, que é perfeito. É isso que eu queria comentar.
Legal.
Mas podemos encerrar o podcast aqui então?
Sem nenhuma conclusão?
Não, nunca. Não vai ter conclusão. Tá. Não tem como chegar.
Temos muitas dúvidas.
A grande conversa sobre ideologia versus arte ficou em aberto mesmo. Espero que as pessoas não se frustrem.
Elas vão talvez discutir nos comentários, eu espero. Porque eu realmente quero saber a opinião das pessoas, porque eu quero ver se alguém me convence alguma coisa. Porque isso é uma coisa que me corrói por tanto tempo.
Qual é a resposta correta, né? Tipo, o ideal é separar. Não, tipo, não tem que se sentir culpado por, tipo, você usar da sua ideologia pra julgar o valor das coisas, né?
Sim. E se tu muda de ideia, tipo, tu vai mudar a tua opinião sobre uma história?
É, complicado. Tem que ver isso aí.
Tem que ver isso aí.
Essa é a boa conclusão.
Eu adoro estranho com essas frases genéricas pra encerrar. Tem que ver isso aí.
O que é a vida se não um eterno tem que ver isso aí, né? A vida é um tem que ver isso aí até que você morre e não vê mais. É isso.
Eu vou deixar o podcast até esse momento. Essa é a melhor crítica social foda do programa.
Eu ia falar essa música agora.
fazer esse negócio.
Leitura de e-mails estranho do episódio, espero eu estar certo, 208 Ping Pong, é isso?
É 208 mesmo.
Tem uns dois podcasts que eu tô errando toda vez o número, inclusive no podcast mesmo, na hora de dar um nome pro episódio.
É, foi só o anterior que acabou saindo inicialmente como 209. O MP3 tá com o nome 209. Se alguém baixa manualmente, vai ver lá que tá 209. Mas é 208.
Tranquilo. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato@alquadra.do e também a gente pega alguns comentários no blog alquadra.do. Primeiro, antes de começar pro Slowpoke Pot, a gente tem algumas opiniões aqui sobre o Rei Quadrado. A gente pediu, né? Vamos. O que as pessoas estão achando aí sobre o quadro? As pessoas estão gostando, né? Eu fiquei feliz que a gente pediu pra comentar e as pessoas comentaram mesmo.
Sim, é. Mas ainda podem comentar. Não fechamos exatamente o que queremos pra próxima temporada. Temos várias ideias pra seguinte, porque a gente meio que pensou na praticidade de fazer um programa de algo que sai no Brasil, ou já saiu no Brasil. E tem muitas coisas que foram recomendadas que ainda tá no começo de sair. E aí a gente não alcançaria ao longo do podcast, tá? Por exemplo, sei lá, a nova edição de Slandunk, Vagabond, tem algumas coisas que ainda, se a gente fizer agora, não vai terminar, tipo, não vai chegar no volume 7. Então, quem sabe pra próxima a gente possa pegar algum desses, ou algum outro que porventura esteja saindo e tal.
E eu tava pensando aqui, inclusive, se você trabalha em alguma editora e escuta o nosso podcast, dá um contato aí, quem sabe a gente pode escolher o seu mangá, né, da sua editora aí.
Quem dera, hein? Aí a gente é obrigado a falar de, sei lá, Guerreiros de Sidônia, que ninguém tá comprando.
O controle criativo é nosso, mas, né, paguem pro programa.
Você pode ter o seu mangá sendo citado em 6 programas.
Olha, mano, isso é muito... E as pessoas compram os mangás que a gente recomenda aqui, né?
Bom, algumas sim.
Algumas sim. Acontece.
Umas 10 pessoas aí.
Maravilha, cara. Vamos pra sessão Slowpoke Report, que é coisa que não são relevantes do programa e também recomendo a vocês que a gente fez, enfim, né? Começando aqui com você, estranho. Você tá gostando de Akame ga Kill, né?
Exatamente. Essa foi uma recomendação do Rubio, em alguma das participações dele aqui. Ele recomendou Akame ga Kill. E eu tinha lido um volume, na verdade eu tinha lido dois volumes que eu tinha comprado, acho que no Fast Comics de algum ano aí. E eu tinha gostado, mas eu não tava comprando mais, porque eu tinha perdido na banca, fiquei com preguiça de ir atrás do anterior. Mas recentemente eu acabei passando na Comics em São Paulo e comprei até o último que tinha saído, que foi o 7. Acho que o 8 tá saindo na banca esse mês. E aí eu li todos que saíram até aqui. E eu tô gostando, eu tô achando extremamente honesto. Ele é tipo Battle Shonen padrãozão, que tenta não ser padrãozão, mas no final é padrãozão, como tudo. Mas eu acho que ele é bem honesto no que ele se propõe, em como ele executa toda essa questão de ser meio sanguinário, de todos os personagens possivelmente morrerem ou não, e aí você ficar em dúvida se vai morrer ou não. Ele é bem autociente disso, então, tipo, ele joga um monte de situações que você fala, não, isso é um dead flag, aí não é, aí é de um outro personagem, sabe? Então, tipo, ele sabe lidar com a expectativa e deixar você realmente falando, caraca, acho que alguém aqui vai morrer, mas não tenho certeza de quem.
Mesmo agora, no 7 volume, ele ainda tá lidando bem com isso, né?
Tá matando pessoas. Algumas, tipo, meio surpreendentemente, outras acaba sendo uma construção longa, e aí, ok, faz sentido, essa pessoa vai morrer mesmo. Mas é legal, eu gosto, tô gostando, tô achando... Eu tava precisando de um Battle Shonen padrãozão legal, porque é difícil ter um padrãozão legal. Hoje em dia é tudo... Ou é genérico, ou é super desconstruidão, aí fica diferente. Tipo, não é tão legal quanto o genericão. O genericão é legal também.
Entendi, ok. Um dia, quem sabe, eu leio. Provavelmente não.
É, provavelmente não. O Sávio C. Siqueira, ele leu Salvo Carvalho Siqueira. Ele leu Inside Mari e ouviu o Enquadrado em seguida. Ele achou os temas abordados na discussão foram bem proveitosos pra ele.
Ah, que bom.
E ele também terminou de ler RRR, que ele começou empolgado, mas meio que se forçou a terminar. Esse eu ainda não terminei de ler. Tem que tomar um dia. É uma recomendação nossa.
Sim, eu sei.
Mas não foi minha. Foi recomendação de ouvinte.
É que eu lembro que vocês eram mó empolgados com esse mangá na época que tava lançando.
Só o Nintakon era empolgado.
ok.
E ele está lendo Sasurai Emanon e relendo o Yasumi Pompom.
Sasurai Emanon é uma dor no meu coração que eles não, tipo, terminam esse scan, porque tava ficando muito bom. Os caras estavam explorando muito a ideia daquela personagem bem fundo, sabe? Foi uma pena que, tipo, não foi tão... Termina o scan de Sasurai Emanon, por favor. Só isso,
por favor.
Matheus Santos, 21 anos, designer gráfico e ilustrador de São Paulo. Terminou de ler Gun e gostou muito, mas acha que estava com uma expectativa alta demais por conta da nossa recomendação naquele podcast lá, né? Ficou do lado de grandes mangás. Eu acho válido ainda, Gun tá ali.
Preciso reler. preciso reler pra ver se ele merece estar ali.
É, mas mesmo assim, mesmo tipo, com o problema da expectativa, ele gostaria de um enquadrado do mangá. Vai ter, definitivamente. Um dia Gun vai ter um enquadrado, sem dúvida.
Sem dúvida. Maurício Xavier, ele leu Retalhos pro Segunda Potência, que a gente gravou aí, que teve em programas. E ele realmente achou muito bom, mesmo. De um jeito até meio difícil de comentar, de tão bom.
É.
Ele também leu Pum Pum e Umibe no Onanoko, que é A Girl by the Sea, acho que The Girl in the Shore, não lembro qual é o nome que saiu nos Estados Unidos, saiu um nome diferente. No...
A Girl by the Shore, acho que é isso mesmo.
Eu acho que A Girl by the Sea era mais legal.
O nome. É, eu também acho.
E ele leu os dois pra confirmar que o Asano é um dos grandes mangakás existentes, de fato.
De fato.
Apesar de
fato.
Pegasus, ele é. Ele, disse, caraca, ele mesmo disse isso, não fui eu não.
Ok. O Leonardo Victor surgiu pro reenquadrado Berserk, Hunter x Hunter, ou até mesmo Real ou Slam Dunk, né? É, esses são os grandes concorrentes na nossa cabeça. A gente ainda não, como dito, ainda não decidimos.
É, né? Não batemos o martelo, a gente ainda tem que fechar algumas coisas, fechar participantes também, a gente não tem certeza se todo mundo vai conseguir voltar pra próxima temporada.
É, tá sendo uma bela dor de cabeça essa ideia.
Tá sendo tão dor de cabeça assim, porque é um negócio que eu penso 5 minutos a cada duas semanas, sei lá.
É verdade.
O Arthur Teixeira, 22 anos, ele está cursando Sistema de Formação em Goiânia, Goiás, sugeriu um reenquadrado de Claymore. Isso é uma coisa começando diferente, mas acho bem pouco provável de acontecer.
É, não vai rolar, Arthur, desculpa.
Ele também sugere um Segunda Potência de FLCL. Eu já ouvi falar desse anime aí várias vezes.
Eu teria uma vontade, mas acho que Furikuri, que é assim que chamam, já comentaram demais também.
Ah, eu acho que sim.
Eu teve muita análise sobre, tipo, todas as possíveis análises de Furikuri. Eu não traria nada novo pra mesa, com certeza.
Mas só justificando, porque a gente já cortou Claymore de cara, mas é que Claymore passou o momento dele, eu acho.
É.
Mesmo que tipo, ele tenha sido bom, eu li uma boa parte, eu achei ok uma boa parte dele. Eu só não tava tão empolgado pra continuar lendo e comprando. Eu acho que não é o momento de trazer ele.
Foi 5 anos atrás, esse foi o momento.
É. Ele não é nem historicamente relevante. Tipo, ele pode ser legal, mas ele não é relevante historicamente pra gente justificar trazer ele lá do passado.
E terminando com Mikael Almeida, 28 anos, de Lisboa, Portugal. Aí sim,
olha, né? Nosso terceiro ouvinte nomeado de Portugal. Você lembra dos outros dois?
Ai, caraca. Sombrereiro, né? Como é que era?
Rubens Sombrereiro.
Quem mais?
E o Dani Pereira.
Tinha mais um, não tinha?
Acho que era Ramon, mas ele, tipo, era um brasileiro morando em Portugal. Eu lembro que tinha alguma coisa disso.
Pergunta se já lemos Angel Den... Como é que é? Angel Densetsu. Você já leu?
Não. É do mesmo autor, ou autora, não tenho certeza se é homem ou mulher, de Claymore. Olha só.
Ah, é? Pois saibam que Angel Densetsu é uma bela bosta, viu?
Você leu?
Eu li muito. Eu lembro. Tipo, é porque é comprido pra caralho. É tipo uns 30 volumes, eu acho. Eu acho que eu li uns 10. E tipo, eu li porque ele tá lá no topo. Se você for
então,
pesquisar.
Eu ia falar. Ele é bem popular.
Senenzão psicológico, se você for lá no Manga Update, ele tá nos top 50, sabe?
Então.
Então eu fui ler, pensando que, tipo, ia revolucionar essa premissa, né? Porque a premissa, tipo, é uma piada. Mas não, ele só repete a piada por 10 volumes. Não vale a pena, não. É, eu acho bem bostão. Mas. Eu fico com um pouco de medo do que se o Mikael comentou, é porque ele deve gostar, porque ninguém fala desse mangá se não gosta.
Ele falou que ele gostou da premissa, mas ele não vê como sustentar mais do que 15 volumes disso.
Não sustenta mesmo, não sustenta. É.
Eu não vou opinar, mas eu achava que deveria ser bom, justamente por causa das avaliações aí na internet. Novamente fomos enganados pelas notas altas.
Eu não sei porque esse mangá é tão bem ranqueado, não tenho a mínima ideia.
Eu não sei, porque a maioria dos yaoi são super bem ranqueados também, então...
Webtoon, então, nem se fala.
Nossa senhora, qualquer merda é 10 de 10. Sobre o tema do programa, então, sobre Ping Pong, que foi o nosso último programa Mangá ao Quadrado, o primeiro comentário aqui é do Lucas CLR, que ele disse que não achou que super analisamos a obra. Ele acha que realmente dá a possibilidade de várias análises diferentes, como a gente fez no programa. Então,
sim.
Que bom que alguém justificou pra gente que a gente não exagerou nas análises.
Foi fascinante mesmo, porque eu, meio que no final das contas, vim com uma análise totalmente diferente da sua mesmo. Pelo menos, tipo, nas grandes temáticas da coisa, sabe? Então, acho que tipo, realmente dá pra cada um ler e tirar alguma coisa dessa obra. Ela realmente permite isso. O Rui Carodi, ou é Carodi, eu nunca sei. Rui Carodi diz o seguinte: Ping Pong foi uma surpresa. Não havia enxergado a maioria das coisas que falaram antes de ouvir o podcast, e na leitura ficava pensando, por que eles vão analisar isso? Por fim, foi uma boa experiência. antes de fazer o enquadrado, eu tinha esse pequeno medo na minha cabeça também. De,
será tipo, não ter o que falar.
É, mas depois que eu li, e a conversa foi indo também, né? Foi, foi um bom programa.
Por fim, aqui o Maurício Xavier mandou um e-mail dizendo o seguinte: gostei de Ping Pong, é um mangá bem feito, mas faltou alguma coisa pra eu realmente achar algo especial. Não sei bem o que é, mas meu palpite é que o elenco vasto de Ping Pong, apesar de ser bem trabalhado e interessante, acabou tirando um pouco o foco da relação do Peco e do Smile, que eu considero a parte mais interessante do mangá. Eu li Zero como meu primeiro Taiyo Matsumoto, pra ter um pouco mais de contexto quando fosse ler Ping Pong, e acabei preferindo o jeito que Zero passa o tempo todo na cabeça do protagonista, sem se portar tanto assim em dar espaço para personagens secundários que podem ser interessantes, mas não tem tanta conexão com o cerne da obra.
Eu vejo isso como uma crítica válida, viu, Maurício Xavier? Eu, tipo, a gente comentou bem aqui dos protagonistas, tipo, dos vários secundários e como são bem desenvolvidos, mas, tipo, talvez realmente faltou uma, tipo, uma conexão bem forte assim entre os dois. Eu posso concordar com isso.
Os dois foram muito bem trabalhados, mas a relação entre eles não foi tão bem trabalhada. Acabou ficando meio que implícito porque que um gostava do outro, ficava naqueles flashbacks de, tipo, ah, o Smile gosta do Peco porque o Peco, tipo, protegeu ele do bullying e era um herói e tudo mais. E, tipo, fica nas entrelinhas que é por causa disso que eles se gostam, mas faltou o desenvolvimento ao longo dos anos, né, dessa amizade, né? Parece que, tipo, tudo se resumiu a esse momento.
A gente até ficou meio em dúvida, sem saber por que direito tipo, o Smile parou de querer jogar pra valer, umas coisas assim. Faltou, tipo, esse período entre flashback e o presente foi meio faltoso mesmo. É uma crítica bem válida, Maurício Xavier.
Não é uma crítica válida, sim.
Maravilha, cara. Estamos terminando aqui a leitura de e-mails, então. Tem alguma coisa que você gostaria de comentar?
Passou muito tempo desde a última leitura de e-mails. Acho que eu fiz bastante coisa, mas eu vou direto na última, que eu vi Moana. Você assistiu Moana? A animação da menina que era lá do...
Não sei, Havaí, qual... né? Sei lá.
Não, acho que não é Havaí, mas é daquela... É Polinésio. É algum país polinésio lá daquela região que tem. É legal. Eu vi com as músicas em inglês, e aí as músicas foram compostas pelo Lin-Manuel Miranda, que é o cara de Hamilton.
Sim,
então eu já esperava coisas boas, e são músicas muito boas mesmo. E é uma história bem legal também, porque ela não é a clássica princesa de forma alguma, tipo, é uma história totalmente diferente e muito bem contada. É bom ter esses sopros de diferença nas animações pra criança. Tipo, não ser sempre mais ou menos as mesmas coisas.
Ok. Minha recomendação acho que vai encaixar com a sua, então. Eu tinha outra coisa, mas eu vou encaixar uma. Tem um canal no YouTube excepcional, muito bom, tipo, mesmo. É meio desconhecido ainda, mas, tipo, vai estourar daqui a pouco, eu tenho certeza, porque é muito bom. O cara faz vídeo essays analisando, tipo, o cara é formado em música e ele analisa, tipo, a música em games e filmes. Mas, tipo, não especificamente. Eu recomendei pra vocês já uma vez, chama Sideways. Excelente canal, e ele, um dos vídeos dele se chama How Disney Uses Language, e é sobre, tipo, meio que o respeito ou desrespeito que, tipo, musicais podem ter com a música que eles estão apropriando pra fazer um musical. Então fala de Pocahontas, fala de como é que é o nome desse aí?
Moana.
Eu ia falar Mulana, não é Mulana, é Moana. Fala de até de Frozen, é muito bom, viu? É um excelente vídeo e todos os vídeos no canal são bons.
Esse aqui eu não vi, não. Esse aqui, eu tinha visto um que era sobre especificamente músicas de jogos. Aqui é um mais abrangente, aparentemente.
É excepcional, eu gosto de todos os vídeos desse canal, chama Sideways. Eu recomendo
já me inscrevi
fortemente,
aqui, já.
Fortemente.
Ah, tem alguma aqui, How Disney Uses Language, e aí, tipo, eu tô vendo o thumbnail e tem que ouvir um minuto, sabe, do vídeo. Eu acho que eu abri e nunca assisti direito.
Recomendação da semana é minha, estranho. O nome do mangá que eu vou recomendar, vamos começar por isso, chama Tondemos Kill de Isekai Houuro Meshi. A tradução em inglês ficou Gourmet Adventures of Legendary Tamer. Aventuras gourmets de um legendário...
Legendário não, né? Lendário.
De um lendário... Legendário é o meme, né? De um lendário domador. Esse é o... As aventuras gourmet de um lendário domador. Uhum. A premissa é... Um cara aparece no mundo de fantasia, permissão óbvia, né? Um cara da vida normal, vai para um mundo de fantasia, estilo RPG e tal, e ele tem e o poder que ele ganha é de conseguir trazer comidas de um supermercado pro mundo fantasia que ele tá. Esse é o poder dele.
Ok, gostei.
E tipo, eu fui meio descrente, eu vou falar a verdade, porque essa premissa me lembrou um pouco de Dungeon Mesh.
É, não só Dungeon Mesh, tem vários mangás ultimamente que estão pegando nessa de culinária alternativa. Eu acho que eu já vi uns outros dois ou três. De, tipo,
com essa mesma premissa, né?
Com a ideia de culinária em mundo de fantasia.
E Dungeon Mesh, a gente recomendou aqui, mas tipo, eu acho que é um pouco de uma premissa desperdiçada, porque tipo, a ideia é boa, mas o cara não conseguiu fazer personagens. Então, demos que o cara sabe escrever. O cara sabe escrever personagens e o cara entende realmente o mundo, o quão absurdo o mundo que ele tá e o quão absurdo é colocar um personagem real nesse mundo. Porque o nosso protagonista, ele não é um cara jovem, ele é meio que um adulto já. Ele é transportado pra esse mundo, obviamente, sem querer, junto com, tipo, três protagonistas jovens, sabe? Uhum. Ele realmente meio que desconstrói o conceito de, tipo, um cara normal no mundo esquisito, porque tipo, eu adoro o começo desse mangá, que é o cara chegando lá e, em frente ao rei, o rei tá falando sobre ajudar eles a ganharem a guerra contra os demônios, aí o monólogo interno do cara é tipo, eu tô achando isso muito esquisito, porque o cara tá falando aqui sobre ajudar as pessoas, mas esse palácio tá cheio de, tipo, estátuas e ouro e não sei o que, eu acho que, tipo, essa aventura aí não é pra ajudar o povo, não. E aí ele vai embora, sabe? Tipo, no segundo capítulo ele acaba abrangindo ainda mais a ideia do que é o mangá, mas essencialmente tem muito a ver com comida, mas tipo, o cara trabalha com essa ideia de comida alternativa e tal, mas é mais realmente só interessante o quão bem ele sabe fazer personagens carismáticos. Tem tipo, ele se junta com uma galera whatever ali, e todo mundo ali é carismático, sabe? Todo personagem, cada umzinho que ele dá uma atenção é super interessante, e o mangá é realmente honestamente engraçado. É muito bom. 3 capítulos só, mangá mensal, mas tipo, não tem muito que o cara errar a partir de agora. Ele realmente passou confiança pra mim nesses 3 capítulos. Eu achei divertidíssimo. Muito bom.
Ah, legal, legal. Isso eu nunca tinha ouvido nem falar. Já pus aqui no Waiting Scans List, que é a minha lista de wish list que eu leio.
Não, excepcional. O desenho do cara é muito bom também. Então, eu acho que qualquer pessoa que vá ler vai gostar, cara. É muito divertido.
Beleza. Fica aí a recomendação. Nome longuíssimo.
Tondemos Kill de Isekai Horror Mesh. Olha, eu consegui falar de uma
qual
vez.
Qual é o nome em português?
Aventuras Gourmets do Lendário Domador.
Ok.
Olha, falei de uma vez só também, de novo. Parabéns pra mim.
Parabéns.
Até semana que vem, então.
Até semana que vem.